Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, especial do Tour de France. Eu vou avisar a galera toda, né? Isso aqui está gravando, a gente está fazendo ao vivo, vocês podem entrar fazendo suas perguntas, mas a gente está gravando também, se você está vendo agora, interajam com a gente. Ou então, depois, você pode ver o programa, compartilhar com as pessoas e tal. Vou dar um recado para o pessoal entender. Hoje é o primeiro dia do Tour de France, 1º de julho de 2022. E a gente vai começar todos os dias a termos essa, vamos dizer, mesa redonda, né? Debates e aí opiniões sobre a etapa do dia e também falar um pouco das projeções, principalmente da etapa seguinte ou das etapas seguintes, se for o assunto desejado, por exemplo, 3 etapas de montanha seguidas, a gente vai dar uma explanada sobre isso. Mas o mais importante é falar o que aconteceu hoje. 1º de julho, abertura do Tour de France 2022, uma sexta-feira, porque estamos, né, com o Tour de France na Dinamarca, esse país fantástico, é planinho e tal, mas é fantástico. Eu, então, gosto mais ainda, porque é planinho, né? Não gosto muito de subida, mas já teremos as subidas, já teremos na segunda semana subidas importantes, na Punch Benfield, etc., aí no final da primeira semana, e depois etapas nos Alpes e Pirineus na terceira semana do Tour. Bom, então, gravem aí todos os dias, neste horário, entre 7 e 7 e meia, a gente vai fazer força para que 7 horas estejamos no ar. Hoje é o primeiro dia, a gente estava acertando algumas coisas aqui, por isso que entramos um pouquinho atrasado, mas aí gravem, vocês vão receber, é só vocês assinarem o canal aí, e assinando o canal vocês recebem a notificação normalmente aqui do YouTube. Bom, para esse primeiro dia do crono de 13,5 km, já o Filipinho, é de 13,2 km, para ser mais exato, né? Que tivemos hoje, já o Filipinho vai colocar a altimetria, blá blá blá. Eu vou chamar meus convidados de hoje. Eu tenho uma presença masculina, uma presença feminina, mulherada tomando conta aqui do ciclismo no Brasil e no mundo, é legal sempre trazermos as mulheres. E também eu estou aqui com a Gisele Gasparotto. Cadê a Gisele, Filipinho? Põe a Gisele no vídeo aqui. Oi, Gi, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Celso, tudo bem, e você?
Tudo 10. Está aí a Gi, que todo mundo conhece, é da Lulu Five, é uma das sócias fundadoras, né, da Lulu Five. Entre outras coisas que a Gi faz aí, ela pode contar. Já fizemos podcast com a Gi, um dos mais assistidos aí, um dos mais acessados, e contando toda a história da Lulu Five, fantástica aí, fantástico o trabalho que a Gi faz. Eu vou hoje, só vou chamar o Gui Nehremi, que está aqui com a gente hoje, nosso outro convidado. Gui, tudo bem com você? Põe ele aí, Filipinho, para nós, por favor. Está aí o Gui Nehremi, ó. Tudo bem,
Gui? Boa noite, Celso, tudo bom? Boa noite, Gi, tudo bem?
Boa noite, Gui, tudo e você?
Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir aí.
Tá certo. O Gui, que é um dos proprietários aqui no Brasil, né, da concessão da Santini, e falando de Santini, é a marca oficial do Tour de France. Já o Gui faz um jabazinho dele aí, não tem problema, não. A gente tem Santini aqui atrás, ó, né, aquela camisa de campeão mundial aqui, ó, bem aqui no meu polegar, ó, tá vendo? É exclusividade da Santini, enfim. A gente vai falar de outras coisas aí, e é inerente não só à competição, mas a todo o Tour de France. Eu queria começar jogando aí para vocês, né? O que vocês acham primeiro de uma etapa de abertura, sendo de crono, e ainda um crono, vamos dizer, mais curto, quase que um prólogo. O próprio vencedor, que a gente vai falar quem foi, na entrevista falou, um prólogo e tal, né? Essa palavra não é muito mais usada, era usada lá nos anos 90, começo dos anos 2000, até anos 80, que as provas de contrarrelógio eram bem curtinhas, tinha algumas de 3, de 4, de 5 quilômetros, essa de hoje 13,2. Gi, o que você acha aí da abertura sendo um crono curto? É legal para dar um aquecimento, para ter um camisa amarela diferente? O que você acha?
Ah, eu acho super legal ter crono assim logo de cara. Para esquentar, justamente, a gente sabe que não é a classificação ali da que vai ficar, né, ao longo do tour, mas eu achei bem legal, e o mais legal é que foi na chuva, né, pra gente que gosta de ver emoção, contra-relógio na chuva, Claro que é pior para quem tá ali, né, participando, correndo, mas para a gente que está assistindo é mais emocionante. Eu achei super legal ser um prólogo, assim, um contrarrelógio curto. E foi muito legal assistir.
Malvadinha é, hein, Gui? O que você acha aí do contra-relógio? Você gostou que o contra-relógio foi na chuva? Eu tava com uma dó do caramba dos caras, Gui. O que você acha?
Eu também adorei. Eu vou ter que compartilhar da mesma opinião da Gi.
É
Deu um
mesmo?
tempero a mais. Deu um tempero a mais por ser a primeira etapa. Apesar da chuva, se vocês não reparam, para quem não assistiu e vai assistir os melhores momentos, todo mundo em peso, o dinamarquês, dinamarquesa, o povo em peso assistindo, você vê o quão eles são fanáticos por ciclismo. O quão o ciclismo está enraizado lá, né? Então foi muito legal e um percurso super técnico, apesar de ser curto, né? 13,2 quilômetros. E eu estava vendo isso de questão de prólogo. Tecnicamente, pelo que eu li, o prólogo ele é considerado prólogo até 10 quilômetros. Depois disso, não é mais prólogo.
É isso aí, Gui. É isso aí. Fez a missão de casa, ó, tá vendo? Então, essas etapas mais curtas, né, de abertura de um tour, de uma volta, de um giro, eram mais comuns ali anos 80 e 90. Tínhamos lá o Chris Boardman, né, que era um especialista nesse tipo de prova. Depois ele ganhou o título olímpico. Tinha aquela bicicleta da Lotus que ele usava lá no velódromo e tal, puxando pela memória lá de trás. E ele era quase que imbatível nessas provas mais curtas, que justamente simulavam os 4 mil metros, né, da perseguição individual. A Gi, que é especialista aí no velódromo, pode falar melhor que eu, não é, Gi?
É verdade. Não, é prova rápida. Me surpreendeu um pouco o Gana, né? Eu achei que ele fosse ganhar, fosse levar essa etapa, mas não levou. Mas é muito legal. E é prova curta, intensa, média altíssima, plano, é o que a gente gosta. É o que eu gosto, né, de ver. Acho muito legal. Tem foto do
Essa
Gana aí,
questão do clube.
ou minha voz da consciência? Tem aí? Põe umas fotinhas do Gana e tal. Fala aí, Gui.
Essa questão do Ganna, né, em cima do que a Gi falou, todo mundo esperando o Ganna que ele fosse ganhar, e deu para perceber durante a prova que ele deu uma errada, ele deu uma derrapada, né, de traseira, e numa prova tão curta assim, qualquer erro, qualquer deslize é fatal, porque ele não tem por onde recuperar, né? Muito pouco tempo, muito pouca quilometragem para o atleta, para o ciclista poder recuperar.
É verdade. Foram 10 segundos só de diferença, né? Dele
Exatamente.
pro.
Então
Então.
esses erros, né, custam caro e teve o fator chuva, que com certeza no caso do Ganna atrapalhou por causa dessa derrapada. Então eu acho que na teoria ele teria ganho, mas na teoria é uma coisa, a prática é outra.
Então, aí o que que acontece? Vamos falar então dos favoritos, né? Antes da largada. Bom, eu vou enumerar alguns aqui, se vocês quiserem comentar sobre eles. Bom, Filippo Ganna era o maior favorito, tá aí ele com o capacete ali, com as cores de campeão mundial, igual aquela camisa ali atrás, da Santini aqui, a marca oficial. Também do Tour de France, também dos campeonatos mundiais, do Hurtigruten, do Ironman. Bom, tem um monte aí de chancelas que a Santini é detentora aí dos direitos para confeccionar as roupas. Agora, Filippo Ganna, para mim, né? Filippo Ganna, Wout van Aert, Primoz Roglič, Tadej Pogačar, Kung, né? O Kung é o campeão europeu. Tínhamos ali o Vingegaard, para mim não era tão favorito nessa prova, mas fez um tempão, um tempo muito bom. E o que vocês acham do desempenho deles? Eu vou lembrar, né, que é o seguinte: na hora de eleger os candidatos ali a fazerem os melhores tempos, as equipes têm o direito de colocarem ali dos oito atletas, enumerarem quem larga primeiro, quem larga depois e tal. E como são 22 equipes, aí tem 22 minutos entre o primeiro e o segundo de cada equipe, né? E aí é feito um sorteio para ver as equipes e tal. E aí o que que acontece? As equipes colocaram os atletas porque a previsão era de chuva na parte final do crono. E a gente viu que ocorreu o contrário, né, Gi? Que coisa! E o crono na rua sempre tem umas pegadinhas que no velódromo não tem, né, Gi? Que é um ambiente controlado, é ou não é?
Total, nossa, aquelas faixas de pedestre ali, meu Deus do céu, para cair só de olhar já escorrega. Então, realmente foi muito difícil, e as faixas ali na curva, a gente viu alguns tombos, e assim, o único resultado que me surpreendeu mais, assim, o Van Aert fez segundo, né, o Pogacar fez terceiro, acho que foi mais o Ganna mesmo que surpreendeu, mas ele também, como o Gui falou, deu uma erradinha que custou caro para ele.
E aí, Gui, o que, que você achou dos caras que eram os principais favoritos aí? E esse fator que vocês gostaram, eu não gostei nem um pouco, né? Cada um tem seu
opinião. Não, eu não gosto quando eu tô lá, né? Quando eu tô lá largando, eu não gosto, mas de assistir eu acho legal.
Ah, olha só, né? Que perverso aí, agir no bom sentido, né? E aí, Gui?
Então, desses que você falou, Celso, especificamente dos que brigam pela GC, que é o caso do Vingegaard, do Roglic, do Pogacar, né? Desses, eu não esperava que nenhum ganhasse essa prova, porque o cara pode não ser campeão, né? Pode não ser o campeão do Tour, definir o Tour numa prova dessas, mas ele pode perder, ainda mais na condição que estava. Uma prova super técnica, onde você tem que estar o tempo todo atento, e ainda mais com o fator chuva. Então, eu não esperava que nenhum desses fossem ganhar, tá? O contrarrelógio de hoje. O Pogacar me surpreendeu muito. Você vê que, tecnicamente, ele fez o traçado perfeito. E eu esperava, assim, quando o Vingegaard entrou, pelo fato de ele estar no país dele, tipo, ele foi com a torcida, sabe? Uma coisa meio de estágio de futebol. Então, isso aí acho que foi um fator para ele pedalar mais do que ele teria pedalado se fosse, talvez, em outro país. E assim, o Yves Lampaert ter ganho, para mim, o que foi mais decisivo foi a questão do erro, acerto, entre aspas, né, da Quickstep para que isso acontecesse. Se fossem condições idênticas para todos, ele não ganharia, na minha opinião.
Ó, eu quero chamar a atenção para quem está entrando aqui, mandando pergunta, o grande Leandro Burt, amigão, estava aqui no sábado. Um abraço para você, bicho. Fantástico que você está aqui com a gente. Manda sua pergunta aqui. O Renan Silva está aqui também. O Jim Winchester está aqui. Ó. O Tour de France é super incrível. Viva o ciclismo sempre. Tem gente reclamando do trajeto, né? Estão falando, acho que é o Darth Vader aqui, está falando, quer ver o pessoal escorregar. Acho que é o caso aí da Gi.
Não quero ver escorregar. Sacanagem também.
Só derramar uma rapadinha. Sempre trazer assim e corrigir.
Isso. Não precisa cair, né, Gui?
Não. Só daquele aquele friozinho na barriga.
Quero ver o Gui largando num Iron Man aí, sei lá o que ele vai fazer aí, um triatlon com essas condições. A Gi acabou de fazer o crono do brasileiro. Estava o contrário, né, Gi? Já a gente pode falar disso também. Estava o contrário, um calor absurdo e um vento absurdo, né? Foi. Ela me contou, já ela fala. Só quero dar destaque aqui para o pessoal que está mandando, ó. Fala do Gilbert, né? Porque ele vai encerrar a carreira ganhando uma etapa no Tour. Será que tem chance, né? O Rosalino aqui tá mandando pra gente. Esse é o Bissinger. Esse aí é o Bissinger, que foi o primeiro a cair, um dos primeiros a largar e um dos primeiros
os
a cair.
Favoritos, né?
E ele era um dos favoritos, porque ele é um contrarrelogista suíço, né? Da mesma nacionalidade do Kung, do que eu chamo de King Kung, o grandão, né? Da Française des Jeux, da Groupama Française des Jeux. E o Bissinger, ele não caiu uma vez, ele caiu duas. Então, a Gi e o Gui aí adoraram, né, que o Bissinger caiu ou não.
A gente não torce para eles caírem, só para dar uma derrapadinha. E mostrarem para ver quem é técnico ali em cima da bike e quem não é. Sabe, você ia fazer miséria hoje, Celso, você ia mandar bem para caramba.
Falta perna, né, mas... Sabe o que que ele
mostrou?
Igual
o Senna na chuva. Ele andava melhor na chuva. Tem uns que andam melhor na chuva.
Mas sabe o que que o Bissinger mostrou depois? O bumbum dele ralado aqui. Acho que foi do lado esquerdo. Eu não lembro agora o lado. Que ele caiu. O Laporte caiu. Estava fazendo um temporal também.
Laporte estava fazendo um tempasso.
Exatamente. O Christophe Laporte, um dos gregários, né, da Jumbo Visma. A Jumbo Visma, inclusive, está fantástico, fantástica. A escalação da Jumbo Visma é uma seleção mundial, quase, né? Claro, rivaliza ali com a Ineos, rivaliza com a UAE, mas quantos valores ali, e cada um na sua. Wout Van Aert dispensa comentários, creio eu, mas o Laporte, para mim, esse ano, é uma surpresa. Ele está andando tanto, como ele já ajudou ali em outras provas, principalmente Paris-Nice. A gente viu ele vestindo a camisa logo na primeira etapa, chegando ali junto com o Van Aert e também com o Roglic, foi surpreendente. Ô Gi, nessas condições aí de tempo, se você fosse a técnica, independente de ser uma equipe feminina e tá largando o Giro Rosa, já já você vai falar disso também, né? O Giro Rosa largou hoje também, tem Vitória Itanguera e tal, você vai trazer a informação pra gente, eu sei que você que tá na ponta da sua língua e tá pulando até para falar do ciclismo feminino, mas se você fosse a técnica, né, desses caras aqui hoje, ou da equipe feminina, tanto faz, o que, que você falaria? Fala, ó, vai com Deus, filho, dá tudo, se guarda, você é um dos candidatos à amarela, então não pode arriscar tanto, jogar tudo nessa primeira etapa, com essa condição escorregadia, complicada, o que você faria?
Eu seguraria sim, Celso, porque uma queda num contrarrelógio, no começo, pode comprometer a etapa inteira, todas as etapas, né? O tour todo. Então, por exemplo, se um dos favoritos caísse, né, tipo o Roglic ou o Pogacar, machucasse, ralasse, isso aí depois compromete a performance nas outras etapas. Então, claro, não pode perder muito tempo, né? Tem que administrar, mas eu acho que não é uma etapa que vale o risco da classificação geral. Então, e eu ia mais conservadora.
Ah. Ó, a Gi, ó, ela quer ver o circo pegar fogo, mas é conservadora no final. E você? O que você fala, gente?
Eu usaria a mesma estratégia também. Não dá para arriscar numa condição dessa. É muito, muito perigoso para colocar tudo em risco, sabe? Certamente eu falaria para os franco-atiradores irem com tudo, porque para os que não brigassem por GC, né? Mesmo os gregários importantes, os super domestiques, pediria para take it easy, tirar o pé também, não ir a 100% para não correr nenhum tipo de risco e depois colocar toda a estratégia da equipe em risco.
Bom, então assim, estratégias diferentes dentro da mesma equipe. Ou seja, Wout Van Aert acelera, Primoz Roglic e também o Vingegaard acelera, mas cuidado para não fazer besteira. É mais ou menos isso, não é?
É isso, exatamente.
Bom, então eu acho que vocês combinaram fora do ar, mas eu vou ficar quieto, tá?
Estamos alinhados,
estão super alinhados aí em técnica, tática e tudo mais. Eu tô gostando de ver. Agora sim, bom, choveu, complicou pra caramba, e esse fator, vocês acham? Bom, o Filipinho, você tem a classificação final da etapa aí para colocar pra gente? Só pra gente comentar sobre isso e ficar na terra. Enquanto isso, eu vou dando um alô aqui pro Carlos Fonseca, que tá com a gente, o Nilson Poço tá aqui também, quem mais tá aqui? O Rodolfo, 86, o Vilar Mauro, sempre com a gente nas nossas transmissões. E quem estava falando aqui, ó, o Carlos Francesca aqui, ó, ele colocou: para mim a organização foi falha ao não pensar que no clima dinamarquês, ó, ele estava colocando aqui, ó, o Filipinho, o clima dinamarquês, né, naquela curva ali ia levar muita gente para o chão, podiam ter escolhido um outro desenho. É que, na verdade, na minha opinião, aí eu quero até que vocês pontuem também, a Gi e o Gui. Na minha opinião, assim, o circuito tá lá, é igual para todo mundo. Ah, vai chover? Tem que tomar cuidado. Pô, tinha aquela curva ali, antes da pontezinha, tinha aquela parte de paralelepípedo que era lisa, ninguém caiu no paralelepípedo, apesar de dar uma escorregada ali e tal. E aquela curva onde caiu o Bissinger e também o Laporte, que foi a mesma curva para a esquerda, tava escorregadio, mas os dois, né, principalmente o Laporte, ele acelerou antes do tempo, ou seja, desgarrou a roda traseira, ele meteu ali potência num momento ainda que não poderia ter colocado. Isso é sensibilidade, né, Gi? Fala aí, o que você acha disso?
Ah, com certeza, tem que. É, eu acho que ele exagerou ali na dose e a roda saiu. E ali a roda saiu, não tem o que fazer, né? Cai mesmo. Então, por isso que eu falei, tem que ser um pouco mais conservador. Eu vi muitos ali reduzindo bastante a velocidade nas curvas e depois acelerando de novo, sprintando ali, fazendo uma aceleração para retomar a velocidade. E ali, é, a chuva não admite erros, não tem como, cai mesmo.
E aí, Gui?
Eu discordo um pouco do nosso ouvinte, Carlos Fonseca, né? Que pontuou isso. E eu acho que deu um charme extra, mesmo com a chuva, né? Vamos pontuar que pudesse chover, mesmo considerando que pudesse chover, o circuito estava muito legal, muito técnico. E ali a gente está falando de Tour de France. A gente está falando dos melhores, dos melhores, dos melhores. Então, esse é um detalhe que não influencia muito em termos técnicos para 99,9% dos ciclistas ali. O que poderia ter acontecido foi o que aconteceu, que vocês pontuaram. Eles exageraram na dose numa hora que não precisava exagerar tanto. Então, eu acho que foi bem escolhido, foi super legal acompanhar aquelas curvas e o paralelepípedo, muito, muito legal de assistir. E
Ó,
para quem
então.
estava em cima da bike, eu acho que deve ter sido mais legal ainda, para te ser sincero.
Não sei, não. Vamos ver. É, você acha?
Eu acho.
Mas assim, o Gui, com o Tour de France inteiro pela frente, você acha que eles queriam correr esse risco aí logo no primeiro dia? Principalmente os caras que são favoritos à GC? Você acha que eles acharam divertido? Porra.
Os da GC talvez nem tanto. Mas eu
É,
acho
tá.
que deve ser um percurso bom de fazer, sabe? É super técnico, eles devem ter treinado algumas vezes ali também, né? Acredito que devam ter feito algum reconhecimento também. Então eu acredito que eles
Eu ia
tenham
amar fazer esse percurso.
divertido.
No
Tá, ó.
plano, 13
É.
quilômetros, ia amar. Ô, Celso, deixa eu mandar um beijo para as meninas da Lulu, que eu
Isso, é isso
mandei.
que eu ia falar, manda ver.
Eu mandei o link para elas, tá? A Maíra, a Bia, as meninas todas, a Cris, tem um monte de Lulu aí. Mandar um
Pô,
beijo para elas.
a gente pode mandar beijo para as Lulu também?
Lógico, lógico.
Então, um beijo para a Lulu. Manda aí, Gui. Pô, um beijo para as Lulu todas aí que estão
Um
assistindo a
beijo para
gente.
todas e um beijo para as minhas filhas também, que estão me assistindo lá de Londres.
Ah, olha
Nossa, que
lá, hein? Que show,
chique.
hein?
Muito chique,
É, ó,
muito chique.
a Catenate, tá, a Japa tá falando, avisa o Neheme que não adianta fugir dos treinos de montanhas.
Pode deixar, pode
Olha lá.
deixar.
Você tá fugindo, Gui? É que o Gui tá emagrecendo. Eu tô dia a dia com ele aí. O cara não tá comendo nada, tá comendo alpiste, que nem os caras do Tour lá. Quer ficar magrinho, porque ele tem o Haute Route. Inclusive, o Haute Route é patrocinado pela Santini também, né,
Estaremos
Gui?
lá. Estaremos lá sofrendo, mas nos divertindo.
Qual Haute Route que você vai, Gui? É dos Alpes, né?
Alpes, é, exatamente.
Tá,
Ô, Celso,
olha.
só uma coisa que foi uma curiosidade da prova hoje. Não sei se vocês se atentaram a isso. E, aliás, quando eu entrei, o Thomas já tinha pedalado. Ele pedalou com corta-vento. Ele esqueceu de tirar o corta-vento.
Eu não vi.
Eu não vi
E
isso.
eu li agora à tarde no jornal inglês até, e ele se deu conta, tipo, no primeiro quilômetro. Ele falou: putz, grila! E assim, contra-relógio, aerodinâmica pura, né? Os
Sim,
caras
total.
gastam horrores, fortunas em roupa, em túnel de vento, em aerodínica,
Em
treinando aquele
roda, hein?
a bolide nova, tal, sabe? Que, meu, é tudo em torno de aerodinâmica. E ele passou os 6 primeiros quilômetros, tipo assim, se martirizando, falou: meu, que burrice, o
Que
que eu tô fazendo
burro.
aqui e tal. Aí ele falou: bom, tô aqui agora, vou relaxar. E aí a segunda metade fluiu mais para ele. Mas imagina, numa equipe assim, que não admite erros, só fala em ganhos marginais, e ele me larga de colete, de corta-vento.
Corta-vento. Nossa, coitado, imagina.
Então, tem até uma informação, né? Até o Renan, durante a transmissão lá, estava falando, né? Sobre a vestimenta do Mathieu Van der Poel e de poucos outros atletas, né? Que custou mais de 3 mil euros aquela vestimenta deles ali, que é uma roupa super mega blaster especial. E aí você vê, né? Outros estavam com aquela touquinha que pareceu, sei lá, cada um. Eu achei ridículo aquela touquinha lá. Concordo, porque tem um. Cria um remo aerodinâmico pelo jeito na orelha. Então é pro ar passar aqui. Aí tá bom. Aí o cara não faz a barba, né? Aí o cara, esqueceu aí o corta-vento. Aí o cara, tudo bem, né? Mas assim, eu acho que tem muito um lado comercial do negócio que faz parte. O Tour de France é a vitrine do mundo para o ciclismo. Cerca de 60% da imagem do ciclismo de alto nível é do Tour de France. Então, vocês imaginem, todo investimento, 60% de uma equipe, é pago pela... o custo é pago pelo Tour de France, ou seja, pela imagem que o Tour de France está vendendo. Né? Então, está aí o Geraint Thomas, isso aí era o corta-vento.
De colete.
Não dá para a gente ver, porque a gente não sabe exatamente como é a roupa da Ineos, ainda mais no Tour de France, que tudo é especial. Ele estava de colete, mas para mim,
não, mas essa tá.
Roupa ali, agora dá para ver. Mas ao vivo ali, e outra, a gente nem sabe se o cara falou, né, eu quero largar de colete, né? O Gui...
acho que não, né?
Vai saber, né? Pode querer o que ele quiser. Se o diretor esportivo visse e falar, tira esse colete já.
Querer não é poder, né?
Pô, ganhar
caso.
Umas 2 milhas de euro aí, sei lá quanto é que o Thomas aí fechou o contrato, o Angas fechou recentemente, né? Tava aquela... Diziam, né, que estava ali uma negociação e tal, fecha ou não fecha, e ele até fez por merecer, né? Ele ganhou aqui a volta da Suíça, que foi a última volta preparatória aqui para o Tour. Tivemos lá o critério do Dauphiné, que a gente transmitiu nos canais ESPN, e também a volta da Suíça, né? E o Thomas acabou ganhando até na prova de crono, que era mais forte que os atletas que brigavam com ele pelo título, e a última prova ali, um crono, então ele fez por merecer. Agora, será que ele vai ganhar uns milhares a menos porque largou com o colete aí na hora que não devia? Né? Aí fica a pergunta aí para vocês. Agora, falando aqui da classificação, para a gente ser mais objetivo, eu só queria dar um recado, 2 recados, o pessoal que ajuda a pagar a nossa conta, né? Aqui embaixo está o pessoal da Pura Vida, aqui, eu sei que a Gi usa muito isso aqui, o Gui também usa, eu uso também, principalmente a proteína, mas todos os produtos da Pura Vida que ajudam a pagar a nossa conta, um grande parceiro da gente, essa empresa é uma grande parceira, está em todos os lugares aqui para ser vendido, na nossa loja virtual, na loja física também aqui, da onde eu estou falando, da Conde Porto Alegre 1649. Ó, tudo que você precisar de Pura Vida é só você acessar no Bike Hub, aqui na loja virtual ou na loja física. Barra de proteína, aquela ali é a minha preferida, aquela que passou agora, eu uso bastante, sempre tem aqui na minha bolsa uma barra de proteína, e o Gui, então, agora está querendo emagrecer, né, vai usar bastante. Também o pessoal da Sura Seguros, né, você quer fazer seguro de bicicleta, é com a Sura Seguros, companhia colombiana, que tem as melhores taxas, é só você entrar na nossa loja virtual aqui, no próprio Bike Hub, você vai conseguir 5% de desconto, dividir em 10 vezes, tem um monte de condições, lembrando que o seguro não é só para furto, roubo, etc. Para você proteger teu patrimônio, quebrou uma roda, quebrou um quadro, etc., um acidente, Deus o livre, estou batendo na madeira aqui, mas que só estrague a bicicleta, que com você fique tudo bem, só entrar nesse ambiente aqui na nossa loja virtual, preencher ali, fazer seu seguro da sua bicicleta. Eu tenho da minha, acho que vocês aqui têm também, e vocês aí de casa, se não tem, vamos fazer. Bom, voltando aqui para os assuntos, né?
Vamos falar de etapadões?
Não, vamos falar primeiro aqui da classificação dessa aqui. Calma, tá. Calma. Filipinho, coloca lá o resultado para a gente até pontuar ali dos tempos, né? E aí a gente entra na etapa 2, Gi, seguindo justamente essa classificação da etapa 1 que o Filipinho está colocando aqui. Vamos lá. Yves Lampard, uma grata surpresa, eu fiquei bem emocionado pela emoção que ele passou pra gente, eu achei fantástico. Eu não gosto de receita de bolo quando tudo dá muito certo. Por exemplo, claro, o Filippo Ganna, um baita atleta, se ele tivesse ganho, era o principal favorito, mas foi totalmente inesperado pro próprio Lampard, seguindo a reação dele, não é, Gi? Depois ali da prova, a emoção, o cara chorou, o cara, abraçou todo mundo. E ele falou, eu vou comemorar com a minha família, principalmente na segunda-feira, porque é o primeiro dia de descanso, e vai ser já no território francês a quarta etapa, né? Primeira, segunda e terceira aqui na Dinamarca. A quarta etapa já é em território francês, a Bélgica é perto ali do norte da França, ele vai estar com toda a família comemorando. Quem sabe ele está com a camisa ainda. Só que é o seguinte, ele abriu 5 segundos, né, para o Wout van Aert. O Wout van Aert amanhã pode tirar a camisa dele se bater a chegada ou se fizer a segunda colocação. 10, 6 e 4 no bônus. O que vocês acham? O que você acha, Gi?
Então, falando de amanhã, eu acho que é uma etapa... Bom, primeiro que é uma etapa plana, né? Apesar de ser longa, são 200 quilômetros, é plana. Então, eu acho que as equipes ainda vão tentar evitar, né? Proteger os que são candidatos a geral, né? A classificação geral, para evitar quedas até. Então, eu acho que quem vai assumir a corrida é a Quickstep, a Trek, a Ineos, né? E com certeza a Jumbo Visma, e na minha opinião vai ser um sprinter puro que vai ganhar a etapa de amanhã.
Quem são os sprinters puros aí para você?
o Jakobsen da Quickstep, eu acho o trem da Quickstep imbatível, assim, eu acho que eles fazem uma embalada sensacional, e segundo informações que eu li, né, nos sites e tal, amanhã vai estar um vento cruzado absurdo, e além disso eles vão passar uma ponte de 18 quilômetros, né? Achei isso demais, e terminando essa ponte, são só 3 quilômetros para chegada, então acho que quem vai dominar ali a frente do pelotão são as principais equipes, a Quickstep, a Trek, a Ineos e a Jumbo Visma. Eu acho que o Jakobsen pode levar, eu acho que as outras equipes vão tentar colocar os principais da classificação geral ali perto, mas não acho que eles vão, assim, para não perder tempo, para chegar junto com o pelotão, mas não acho que amanhã eles vão já colocar os principais ali na cara para ganhar. Tem o Pogacar, obviamente, que eu acho que pode ser o Mathieu van der Poel também, pode ser um dos favoritos. É isso que eu acho de amanhã.
Ô Gui, antes de você entrar, eu só queria pontuar o que a Gi estava falando, que é o seguinte, por um acaso, né, no trem de embalada da Quickstep para o Jakobsen, né, e pena que o Cavendish ficou fora, eu queria muito ver o Cavendish aqui, até para a gente ficar com aquele gosto de não foi hoje, pode ser amanhã, bater o recorde, 43ª vitória, enfim, né, e está igualado com o Edmerck no número de vitórias, né, em etapas, né, e ele bateu com a mão forte no guidão na etapa final da Champs-Élysées ano passado, onde o Wout van Aert surpreendentemente bateu o Cavendish e companhia limitada no sprint. Só um dado, Kasper Asgreen, o Mikel Honoré, que hoje caiu, se eu não me engano, e Michael Morkov. Esses três caras são dinamarqueses e fazem parte, principalmente o Morkov, que é o último embalador normalmente, era do Cavendish no ano passado, e esse ano aqui vai ser para o Jakobsen, faz um trabalho fantástico ali no trem de embalada. Os três caras que são embaladores, os três dinamarqueses. Eles obviamente vão abdicar de tentar uma vitória, porque eles são muito bons na embalada, mas sprinter é sprinter, escalador é escalador, né? E aí tem que respeitar quem é o cara que tem a maior potência, né? Mas três caras que me chamam a atenção e três dinamarqueses. O Vingegaard, obviamente, guardado para as próximas etapas, não é a hora dele aparecer, nem Pogacar, nem Roglic, nem ninguém desses caras, eles têm que ficar ali para não caírem. E outra, como a Gina levantou bem, né? São 18 quilômetros, pelo menos, de uma ponte que... 18 quilômetros de uma ponte é uma coisa interminável. Quem já passou aqui na Rio-Niterói, sabe o que é uma ponte muito longa, né? E ainda mais na Dinamarca, onde vem aquele vento do norte, né? Que geralmente é frio, porque a frente fria vem lá de cima e o vento, na maior parte das vezes, vem de lá. Imagina esse vento cruzado nessa ponte interminável de 18 quilômetros. O que pode fazer com o pelotão? O que você acha, Gui, que vai dar aí os favoritos para amanhã entre os sprinters? Tem Groenewegen, tem um monte de caras fortes aí também, né? Não é só o Jakobsen, não é?
Exato. O Jakobsen, ele tem a vantagem de ter uma equipe especialista nisso, né? Especialista em trem de embalada, já de anos. Jasper Philipsen tem se mostrado um baita sprintista. muito, muito forte. Teu próprio Caleb Ewan, que para mim, no mano a mano, se ele estiver bem, ele bate todo mundo. Ele, para mim, ele não tem tanta equipe quanto ele tem de talento. Se for pegar no mano a mano, para mim, ele é muito forte. Quem mais? O Wout Van Aert, o próprio Wout Van Aert, o MVDP, o Mathieu Van Der Poel. Vai depender muito de como a prova vai se desenhar, porque são 202 quilômetros, com o vento cruzado, prova tensa, ninguém quer ficar atrás. Depois de um dia
quedas, né?
Também, teve um dia de um prólogo de 13 quilômetros, mas que estressou pra caramba todo mundo. Você vê os ciclistas falando depois, hoje, todos super estressados, sabe? Então, eu acho que se chegar num bunch sprint, como se diz, aí vão ser esses sprintistas mais puros, vamos dizer assim, tá? Para mim, eu acho que dá Philipsen ou Caleb Ewan.
Ó, boa, hein? E a, ó, fora esses caras que a gente, que o Gui citou, a Gi também, Dylan Groenewegen é um cara muito potente. Para mim, os mais potentes na chegada, os caras que devem ter os maiores números absolutos numa arrancada no sprint, para lá de 1.500 watts, o Caleb, o Jakobsen e o Groenewegen, para mim, os três mais potentes. O Groenewegen talvez não esteja na sua melhor forma ainda, depois de tudo que aconteceu e tal. O Jakobsen está na ponta dos cascos, ganhou um monte de provas esse ano. O Philipsen tem a dupla, né, de sprinters ali. O Mathieu Van Der Poel, da Alpecin, da mesma equipe do Philipsen, não é aquele cara mais potente. Talvez ele vá ajudar o Philipsen a se encaixar ali, ou o trem da embalada da Alpecin, ou um outro trem de embalada que eles possam fazer ali o jogo de equipe. Agora, uma equipe que talvez não vá se expor tanto é a equipe Jumbo-Visma. Por quê? Porque eles têm que proteger. Olha a ponte aí, ó, o Filipinho pegou bem, se der para aumentar ela, melhor ainda. É uma ponte que parece interminável. Essa ponte, né, que vai ligar Nyborg, que é a cidade da chegada, o que acontece? Ela tem ali uma divisão, tem uma ponte de um lado e essa. E tem um lugar onde a via férrea entra para baixo do mar ali, né? É um túnel ali submerso, e a ponte rodoviária, que é essa ponte aí, ela é gigantesca, né? Tem aquela parte ali que tem uma... Eu não sei, ela é estaiada, né? Ela é estaiada, mas aqui uma ponte simples, né? Porque a profundidade ali não deve ser tão grande no mar. E ali tem aquela ponte estaiada para os navios poderem passar lá, os navios mais altos aí e de maior peso. Então, assim, tem muita gente boa, e a gente tem que lembrar que amanhã é a segunda etapa totalmente plana, né? E o que acontece? Está todo mundo com a energia a top, apesar desses 13,2 quilômetros na chuva de hoje. Então, óbvio, deve sair aquele contexto de receita de bom, como eu costumo dizer lá nas transmissões, sai uma fuga, muitas vezes daquelas equipes continentais que são convidadas para aparecer o patrocinador, a camisa, a bicicleta, o negocinho lá da orelha, lá que largaram hoje, o capacetinho e tudo. Então, assim, deve sair aquela fuga, mas depois o trabalho dessas equipes, até em conjunto, muitas vezes, deve ser liderado ali pelas equipes dos melhores sprinters, né? A Lotto ali do Caleb, a própria Quickstep do Jakobsen, a equipe do Groenewegen aqui também deve fazer, a Bike Exchange, Jacob, também ali. Então, essas equipes todas devem trabalhar na cabeça do pelotão. Eu só quero dar um recado para o pessoal entrar. Tem uma promoção nesse mês inteiro do Tour de France, TDF 22, né? Desculpa, TDF 22, é isso aí, Tour de France 22, TDF 22, dentro do nosso site. Você entrando no nosso site, comprando qualquer coisa, na hora de finalizar a sua compra, você põe esse TDF 22 e você vai ter 15% na loja inteira, com exceção de bicicletas, quadros. Você vai ver ali que, para todos os itens, você colocando isso, você vai conseguir 15% de desconto, com exceção das bicicletas e quadros. Toda a loja em promoção nesse mês. A gente tem que ajudar de alguma maneira, então vamos dar desconto para a galera poder consumir e ficar mais feliz aí pedalando durante o tour. Então, ó, para a etapa de amanhã, a gente chegou aqui. Agora eu concordei com vocês, ó, tá vendo? Que vai vir para a chegada, né? vocês estavam ali muito certeiros, ali, negócio de chuva e não sei o quê, que era mais legal. Eu achei que não, né? Que era, eu fiquei com medo ali dos caras caírem, já caíram alguns. E, então, na etapa de amanhã, deve vir para a chegada. A etapa de domingo, né? Adiantando, amanhã é sábado, a terceira etapa também é bem parecida, também deve vir para a chegada, também deve ter vento cruzado, mas a gente fala amanhã quando a gente for comentar sobre o que aconteceu. Ô, Gi, você quer falar aí do Giro Rosa? Quer já
Giro Doni, quero.
É, então, manda a brasa aí, se o Filipinho já separa as fotos aí, vai colocar aqui também. Manda a brasa do Giro Rosa aí.
É rápido, prometo. O Giro Doni começou dia 30, começou ontem, né? Ontem foi a primeira etapa, e aí sim foi um prólogo de 4 km, 750 metros, muito rápida a prova. E quem ganhou foi a Kristen, da Bike Exchange, e aí em segundo foi a Georgia Baker, também da Bike Exchange, e a Elisa Balsamo ontem fez terceiro nesse contrarrelógio. E aí hoje teve uma etapa de 80, quantos? Peraí que eu anotei, de 106 quilômetros, mais plano também, a altimetria não era tão, tão grande, e quem ganhou foi a Elisa Balsamo no sprint, e Mariane Vosso fez segundo, no photo finish ali, elas chegaram, a Elisa Longo fez uma embalada incrível para a Elisa Balsamo, que também é da Trek Segafredo, e ela conseguiu ganhar. A Charlotte fez terceiro, e a Lotte Kopeck, que eu adoro, que é sprinter também, fez quarto. E foi muito legal, assim, claro que a gente também está nas etapas mais planas, e tem a Nemi, que tem várias aí que ainda vão aparecer nas etapas mais de montanha. Mas, e amanhã a gente tem uma etapa de 113 quilômetros, que também não tem tanta altimetria. Mas eu acho que ainda essa classificação vai mudar, né? A gente está, classificação geral, está com a Elisa Balsamo, que está com a Maglia Rosa, depois a Kristen, que ganhou ontem o contrarrelógio, a Georgia Baker, que fez o segundo tempo, e a Lotte Kopeck em quarto. Mas eu acho que isso vai mudar ainda, a Nemi, que tem tudo para ganhar o Giro Doni, e eu acho que a Mariane Vos também vai brigar dessa vez, já que ela não conseguiu correr as clássicas, né, do começo do ano, porque ela pegou Covid, então agora já ela tá com sangue no olho.
Ó, até
a São 10 etapas.
10 etapas. A Ju Bolzano tá falando até que a Mariane Vos estava sumida depois do Covid, que foi o que você acabou de falar, bem lembrado aqui pela Ju Bolzano. E também, né, foi uma... Você acha que foi surpresa a Balsamo ter feito terceiro na etapa de ontem, que era um crono curto, um prólogo, na verdade, né? E, claro, nos sprints, ela é nada mais nada menos que a campeã mundial, e já era esperado que ela brigasse ali pela vitória. Ela acabou ganhando a etapa de hoje, né? Mas ficando em terceiro ontem. Eu acho que aí até foi um... Está mostrando que ela está muito bem de pernas, principalmente para essas etapas que vêm para o sprint, né, Gi?
Eu acho que ontem ela deve ter sido um pouco conservadora, porque a Elisa Balsamo, ela também faz pista, né? Inclusive, ela é da seleção italiana da perseguição por equipes na pista. E, assim, a pista são 4 quilômetros. Então, ela é especialista, assim, em contrarrelógio curto. Eu acho que realmente ela foi mais conservadora mesmo, assim, no contrarrelógio. Não acho que ela... Eu acho que ela poderia ganhar, mas eu acho que ela quis ser um pouco mais conservadora ali, por ser a primeira etapa, por ser um prólogo e não fazer tanta diferença depois na classificação geral.
O próprio Douglas Costa colocando aí que foi um final espetacular, o duelo, né, entre a Balsamo e a Mariane Vos ali no sprint de hoje. Então, vamos ficar de olho e a gente vai comentando aqui também em paralelo o Tour masculino e outra, né, Gi e Gui? Teremos o Tour feminino, terminando o Tour masculino no domingo, imediatamente, vai até largar antes, se eu não me engano, o Tour feminino, né, larga antes no domingo lá, no Champs-Élysées. E teremos também a transmissão nos canais ESPN. Uma novidade no mundo, o Tour Feminino, mas também a transmissão nos canais ESPN. Enquanto isso, a gente vai curtindo o Giro Rosa e agir todo dia, se, se ela puder, ela vai estar aqui com a gente também, trazendo essas informações do ciclismo feminino. Ela acompanha desde pequenininha lá em Barbacena, né, Gi? Você acompanha desde muito tempo, ela acompanha o ciclismo feminino, né?
O Gui, não, e o Girodoni vai ser um aquecimento para o Tour de France feminino, né? Estão as principais equipes e a gente vai já ter uma ideia do que vamos encontrar no Tour de France.
Fêmea. Olha lá, de 24 do 7 a 31 do 7, o Tour feminino, né? E nos canais ESPN a gente vai poder acompanhar diretamente como o Tour masculino. Bom, galera, para a gente concluir aqui nosso papo de hoje, amanhã tem mais e tal, eu vou lembrar. Tem a etapa de manhã, né, lá nos canais de ESPN, amanhã começa às 10 da manhã, deve ir até 1 da tarde, pelo que eu vi na minha escala, acho que é das 10 a 1, se eu não estou enganado, amanhã que é sábado, ou é até meio-dia e meia, não lembro direito, mas começa às 10 da manhã, e aí o que, que acontece? Depois da etapa, a gente abre uma live, eu vou convidar aí a Gi, vou convidar o Gui, vou convidar outras personalidades do ciclismo para estarem comigo. Hoje eu até fiz sozinho, foi rapidinho, porque o Renan tinha que fazer uma transmissão e eu estava na cabine ainda, então eu não queria atrapalhar, mas todos os dias a gente vai abrir essa live logo depois de acabada a transmissão, não a etapa, a transmissão, porque tem pódio e tudo mais. A gente tem um programa especial, eu convido vocês a assinarem o canal aqui do YouTube, porque você vai ser avisado, né? Vocês vão ser avisados. Tem um programa que é um resuminho que eu gravo todas as tardes, né? Então, eu chego aqui de tarde, gravo um resuminho do que foi a etapa, vai ficar no YouTube também, da etapa 1, já está no ar, né? O Filipinho já mandou para o ar, aí está no YouTube. E aqui, nossa mesa redonda, para a gente comentar sobre o que aconteceu no dia, o que poderia ter acontecido, o que aconteceu efetivamente. E se der tudo errado, eu acho mais legal como foi hoje. Tudo errado não, tudo errado para os caras que ficaram favoritos e tudo certo para o Yves Lampard. Gui, você deve ter acompanhado aí, o Yves Lampard é profissional desde mais de 10 anos aí como profissional. Foi muito legal essa vitória, vamos concluindo aí, o que, que você acha de o Yves Lampard sair com essa camisa amanhã? Emoção total para um cara que não imaginava ter essa vitória, não é?
Como ele mesmo disse, né? Falar um fazendeiro... desde lá de trás, né, de família mais simples, tudo, imaginar que vestiria a camisa amarela é um sonho. Então, e é a coisa da persistência, né? Uma hora o cara tanto bate, 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 uma hora a porta abre, porque não era para ele, não era para não chover no horário que ele largou, né, segundo as previsões. Então, assim, deu tudo certo, juntado à técnica e força que ele tem, né, e destreza que ele mostrou. Então, eu achei muito merecido. Eu me emocionei vendo a entrevista dele e acredito que a maioria das pessoas que tenham visto, principalmente ao vivo ali, se emocionaram também. Eu achei muito, muito legal. Eu adoro histórias assim, adoro.
Te lembrou um pouco, para a gente ir encerrando aí, para vocês, lembrou um pouco o Chris Horner, né, com mais idade, é um cara que era gregarião, 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 até na época do Armstrong, ganhando na Vuelta, acho que foi 2013 que ele ganhou, se eu não me engano, com 40 anos de idade ali. É um negócio parecido, não é, Gi? Um atleta com mais longevidade, que bateu, 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 ele já foi protagonista muitas vezes, no caso do Lampard, mas hoje esse protagonismo foi exacerbado. E olha a cara do coitado do Wout van Aert hoje. Olha só, olha a cara dele. Ele estava como não acreditando no que aconteceu, não é, Gi?
Eu acho demais essas histórias de superação também, porque aproxima, né, da realidade, da nossa realidade. E a exemplo do Valverde, que está até hoje aí também na cabeça ali do pelotão, disputando as melhores posições. Então, eu acho incrível, assim, essa possibilidade de surpreender e de performar com uma idade mais avançada, acho demais.
Bom, legal. Lembrando que o Valverde vai largar em La Vuelta, ele não está esse ano aqui no Tour, correu ali o Giro de Itália e vai correr na Vuelta à Espanha ali entre os meses de agosto e setembro. Também, se Deus quiser, né, transmitiremos ali nos canais ESPN. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente. Amanhã entrem também, avisem os amigos. Isso aqui vai ser diário, 7 horas da noite. A gente vai fazer força para ser pontual, né? Às 7 horas da noite, esse bate-papo. Agradecer demais o Gui, que esteve aqui com a gente. Inclusive, ele está no andar de baixo aqui. A gente não pode ficar no mesmo ambiente por causa de microfonia e tudo mais.
Obrigado, queria até mandar um beijo especial agora para Maria Clara, que acabou de chegar do Rio, está aqui me assistindo, minha mulher, um beijo para todos, obrigado pela audiência e obrigado pelo convite.
Cadê a Maria Clara? Aparece aí, já que você está aí, Maria Clara, não fica aí na vontade, aparece aí para nós aí, nota 10, gente boníssima, né? Aí, ó, um beijão para você, ó, tá vendo? Ó, seu marido aí, ó, tá mandando ver aqui nos comentários, nota 10, viu? Parabéns. Sim,
tô só orgulhosa observando.
É isso aí, valeu, um beijo. Gi,
então eu vou mandar um beijo pra minha Maria Clara. Que fez aniversário essa semana, 14 anos, minha filha, um beijo pra ela.
Parabéns.
Legal, ela tá aí ou não?
Tá no sofá assistindo Netflix, deixa ela lá.
Deixa ela lá, tadinha. Tá bom. Gi, obrigado, viu, por você estar aqui. Vamos ver se, ó, tem um gato aí. Como é o nome?
Tem, o bigode.
É, o bigode. Não dá para ser outro, olha o tamanho do bigode. Eu tô vendo daqui, né, o bichinho.
Nossa! Olha o bigode.
Olha lá, Gi. Ó, nada como estar em casa, uma delícia. Bom, o seguinte, amanhã a Gi tá convidado, o Gui tá convidado, a gente vai ver, a gente anuncia quem vai estar aqui com a gente, também estão convidados a live ali logo depois da etapa, de dentro ainda da cabine, a gente vai fazer força para mostrar os bastidores ali de como é feita uma transmissão, não tem nada de especial, é bem simples, é lá o monitor, a gente recebe a mesma imagem que vocês estão vendo em casa e fala um monte de besteira lá, como estão falando um monte de besteira aqui, mas vocês têm que aguentar, quem quiser aguenta, né, aqui é mais democrático, né, mas é isso aí, Gui, obrigado, Gi, obrigado. E obrigado, amanhã estamos de volta, Filipinho, mais que obrigado, é o cara que faz tudo aqui para a gente. Amanhã estamos de volta.
Valeu, Gui, adorei. Muito também. Bom.
Então um beijo para todos e amanhã de volta aqui. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.